Essa semana eu estava meditando sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana junto a um poço. E aquele encontro com aquela mulher samaritana, já li tantas vezes, eu já meditei, preguei tantas vezes nisso, mas parece que o Senhor renova a palavra, a revelação. E eu estive meditando em um verso desse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Deixa aberto aí para nós orarmos. Amém? Deixa aberto aí em João, no capítulo 4, se você trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, acompanha com alguém, daqui a pouco a gente vai ler alguns versos. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça para nós orarmos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, espírito de sabedoria e de revelação, para que a tua palavra, Senhor, encontre o nosso coração e que este encontro seja como uma semente lançada em terra fértil. Senhor, nós queremos declarar que nada neste lugar vai impedir a proclamação, a liberação e o recebimento da tua palavra. Nada terá poder para roubar a semente que o Senhor está lançando no coração das pessoas aqui hoje. Nós oramos, Senhor, para que os céus estejam abertos nesta noite, como nós já temos sentido durante o louvor, na recepção dos amados que estiveram no final de semana no encontro. A Tua presença, Senhor, que ela continue e que ela aumente. Que o Teu governo, Senhor, aumente sobre as nossas vidas. Dia após dia, e que esta palavra de hoje seja, Senhor, mais uma ferramenta nas Tuas mãos, para que o Teu governo aumente, para que nós possamos colocar o nosso foco em Ti, nossa vontade em Ti, nossa expectativa no Senhor. Assim, Pai, nós oramos nessa noite e Te pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, no verso 13, diz assim a palavra de Deus. Jesus conversando com essa mulher que eu estava dizendo para vocês. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Jesus, ele se encontrou com essa mulher e duas coisas estranhas aconteceram porque contrariava a cultura da época. Primeiro, um homem estranho falar com uma mulher que não conhecia. Segundo, um judeu conversar com um samaritano, porque eles não se davam. Eles tinham uma rincha entre eles, né? Os judeus não aceitavam os samaritanos por conta do sincretismo religioso que eles praticavam. Então era uma questão social muito grave. E Jesus contraria essas duas coisas pedindo água para aquela mulher. E aquela mulher estranha, aquela atitude de Jesus, falou assim, como é que você pede água para mim? Eu que sou mulher e além de tudo sou samaritana. E começou uma discussão. Começou uma conversa ali. E Jesus então, nesse momento, ele fala para ela assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. E depois ele fala isso. Quem beber dessa água, desse poço aqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele vai ser uma fonte. Vai se produzir uma fonte de águas. E ele vai jorrar águas para a vida eterna. E eu estava meditando a respeito disso e fazendo um paralelo na nossa vida. Observei que na nossa vida nós somos movidos por sede e por fome. Não é verdade? Nós somos movidos por sede e fome, não apenas de alimento ou de água, mas de tudo aquilo que nos sacia. De tudo aquilo que de alguma maneira vai trazer o prazer, ou o suprimento, ou aquilo que nós tanto desejamos. Em outras palavras, nós temos diversas expectativas que precisam ser supridas. E essas expectativas são em todas as áreas. É a expectativa, por exemplo, de chegar em casa logo para comer uma pizza hoje, amém? Fala, não, pastor, que isso? Como assim, chegar em casa logo? É terminar o culto para eu descer aqui na nossa pizzaria e comer uma pizza abençoada? Não é ou não é? Aí você já pensa assim, meu Deus, tomara que o pastor pregue rapidinho hoje, porque eu não estava nem com essa expectativa, mas agora eu estou. Quem mandou o pastor falar nisso, né? A gente marca uma viagem e fica com aquela expectativa de viajar. Fica ou não fica? Vai chegando o dia do pagamento, você fica naquela expectativa de receber o seu dinheiro. Fica ou não fica? Nós temos expectativas. Diversas expectativas, vontades, fomes, sedes na nossa vida. E nós somos movidos por isso. Por esse tipo de expectativa, por esse tipo de fome, por esse tipo de sede. Mas nós, num determinado momento da nossa vida, ou em alguns momentos da nossa vida, nós somos confrontados em relação às nossas expectativas. Porque, num determinado momento, Deus vai falar com a gente e Ele vai mostrar a vontade dEle. E aí acontece um problema quando a nossa vontade difere da vontade de Deus. Quando a nossa expectativa está em desacordo com as expectativas de Deus em relação à nossa vida. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma mensagem poderosa lá no encontro que falava dos sonhos de Deus para a nossa vida. Cadê os encontristas? Estão aí? Lembra dessa mensagem? Eu sei que nós temos diversos sonhos. Foi perguntado isso para vocês hoje. Quantos aqui têm sonhos? E todos levantaram as mãos. Todos têm projetos. Todos têm expectativas. Fome e sede por alguma coisa. E anseia, deseja que aquela fome seja saciada. Aquela sede seja saciada de alguma maneira. Mas nós temos que, em determinado momento, olhar para aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Qual é o plano de Deus? Como Ele quer que nós andemos? Quais são os caminhos que Ele tem preparado para nós? A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que nós temos um limite para entendermos o que é bom, o que é necessário e o que é adequado para nós mesmos. Nós temos um limite para isso. Nós temos um teto. Se eu escolho um caminho para mim, o caminho pode ser até bom, mas o caminho de Deus é melhor. Se eu tenho um pensamento, um sonho, um planejamento para a minha vida, esse planejamento, esse sonho, esse pensamento pode ser bom. Mas o pensamento de Deus é melhor. É mais alto. É mais sublime. Porque os pensamentos de Deus para a nossa vida, eles vão revelar o propósito da nossa existência. Muitas vezes nós não temos noção do porquê estamos aqui. Mas Deus sabe. Deus, quando nos criou, quando Ele estava projetando, desenhando você, Ele sabia exatamente para que, que você foi criado. Qual seria o caminho, qual seria o cumprimento do seu propósito, mas nós muitas vezes não atingimos isso porque nós escolhemos os nossos caminhos. Nós escolhemos saciar a nossa sede e cumprir a nossa vontade e andamos segundo as nossas expectativas. Mas poucas são as vezes que o ser humano para e olha para o céu e pergunta para o Senhor: Deus, o Senhor me criou. Se o Senhor me criou, existe um propósito para mim, qual é? Quais são os caminhos que o Senhor deseja que eu ande? Quais são os teus pensamentos para mim? Claro que a gente sabe que são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, amém? Então nós precisamos entender que Deus até quer gerar em nosso coração a esperança ou a expectativa correta em relação à nossa própria vida, ao nosso futuro, aos caminhos que estão diante de nós, que por vezes são tantos, porém muitos são errados. Alguns podem ser até bons, mas um apenas é perfeito, o caminho de Deus, amém? O caminho de Deus é o caminho perfeito. Então nós precisamos, em determinado momento da nossa vida, não apenas em um, mas em alguns momentos, pararmos e fazermos uma avaliação da nossa vida. Qual é a minha expectativa? Quais são os meus planos? Quais são minhas vontades? Do que eu estou tendo sede? Do que eu estou tendo fome? E fazer uma comparação para ver se isso, que é uma esperança, uma expectativa do meu coração, está alinhado com a expectativa de Deus. Está alinhado com a vontade de Deus. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus ao lado daquele poço, aquele poço tinha uma história. Aquele poço foi cavado por Jacó e dado à sua posteridade. Os samaritanos também eram descendência de Jacó. E aquela mulher, ela comparou isso, ela citou essa questão quando Jesus conversou com ela. Ela, por exemplo, falou assim: você é maior do que meu pai Jacó, que cavou esse poço e deu para nós? Só que a visão dela, a expectativa dela, a sede que ela estava buscando saciar, não apenas para ela, mas provavelmente para sua casa também, era uma sede natural. Era algo raso, pequeno, perto daquilo que Jesus carregava. Então ela colocou dentro de um campo natural a sua vontade, a sua expectativa, porém Jesus estava falando num outro nível. Ele estava falando num pensamento mais alto, num caminho mais alto em relação àquilo que aquela mulher estava tendo como expectativa. E Jesus começa a confrontá-la, começa a levá-la a entender quem ele era. E ao fim da conversa, ela entendeu que ele era o Cristo. Primeiro ela olha para ele, quando ele começa a ter algumas palavras de conhecimento ali, e ela fala assim: veja que você é profeta. Depois ela correu para o seu vilarejo, um pouco mais de conversa com Jesus, e começou a falar para todo mundo: vamos lá, quero que vocês conheçam uma pessoa, ele é o Cristo, vamos lá, vejam vocês mesmos, ele é o Cristo. E aquela cidade toda quase se converteu. Alguns depois disseram assim: olha, já não é mais pelo testemunho dela, mas nós temos visto e ouvido que você é o Cristo. Então Jesus, ele começou a se revelar a ela, trazendo-a para entender os pensamentos de Deus, as expectativas de Deus a respeito da vida dela, e ela se transformou numa grande evangelista, cumprindo a vontade de Deus, apresentando toda a aldeia onde ela morava para Jesus. Mas é interessante que, no momento em que ela não ainda conhecia Jesus, não tinha revelação, ela estava totalmente envolvida por uma sede natural, fome natural, expectativa natural. Ela queria água. E Jesus se transformou para ela num empecilho naquele momento, porque ele pediu água para ela. Me dá um pouco de água. E ela começou a discutir com Jesus, disputar com Jesus. Mas quando Jesus chegou para ela e disse assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. Eu quero voltar nisso no final dessa mensagem. Mas Jesus também disse para ela: aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. A questão, gente, deste verso 13 e o 14, é que nós todos aqui temos essas sedes e fomes e expectativas da nossa vida. E eu não estou dizendo que está errado. Só estou falando para você que nós devemos comparar isso com a vontade de Deus. Mas aquela mulher que foi buscar daquela água, provavelmente ela voltou outros dias lá também. Mas certamente ela não olhou mais para aquela água com a mesma importância. Porque ela tinha achado algo muito maior. Então nós precisamos entender que para todas as nossas sedes e fomes, para todas as nossas expectativas e esperanças, para tudo aquilo que nós buscamos, para a paz da nossa família, para a paz e restauração dos casamentos, para uma vida estabilizada financeiramente, uma vida encaminhada profissionalmente, para a saúde, para qualquer coisa, se nós temos expectativas nessas áreas, não está errado. Mas a questão é quando eu coloco essas expectativas como as expectativas fundamentais, primordiais da minha vida. E eu começo então a olhar para as minhas necessidades como as coisas mais importantes que eu tenho. e como os objetivos da busca por essas necessidades, como a meta acima de todas as outras na minha vida. E se você ler um pouco os evangelhos, por exemplo, de Mateus capítulo 6, você vai ver que Jesus confronta esse tipo de busca. Quando as pessoas começaram a questioná-lo a respeito disso, ele começou a ensinar. E ele falou algo muito importante. Ele falou, olha, vocês têm que buscar em primeiro lugar, o quê? O reino e a sua justiça. E todas essas coisas, as demais coisas, as outras coisas, as suas sedes, as suas fomes, as suas expectativas serão acrescentadas. Vamos repetir isso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus traz nesse verso, Mateus 6, 33, algo fundamental, que de alguma maneira tira a importância de todas as expectativas que nós temos em relação a todas as demais áreas da nossa vida. Ele confronta isso dizendo para nós o seguinte: não se preocupe, não ande ansioso, não fique inquieto pelo que você vai vestir, o que você vai comer, se você vai viajar, se você vai trabalhar, se você vai estar bem amanhã ou não. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ele estava dizendo, coloque as coisas de Deus acima de todas as outras. No mesmo capítulo, ainda na oração do Pai Nosso, quando ele diz, santificado seja o teu nome, ele estava ensinando o seguinte, você precisa santificar o nome de Deus. Santificar é separar, santificar é destacar do resto. Então como eu posso dizer que eu adoro o Senhor e dono do universo, o Criador de todas as coisas, sendo que no lugar da prateleira da minha vida, onde estaria Deus, está lá Deus, minha conta de luz, minha faculdade, meu casamento, meus filhos, minha saúde, meu trabalho, minha empresa e tantas coisas disputando com aquele lugar de destaque. Então quando Jesus disse, santificado seja o teu nome, ele estava ensinando para nós, santifica, tira o nome de Deus no meio de tudo e coloca acima de todas as coisas. Aleluia! Não mistura, não coloque o nome de Deus e a busca pela presença de Deus com as demais coisas. Porque não é compatível. Não encaixa, não tem jeito. Se você colocar o nome de Deus, junto com todas as outras coisas da sua vida, no mesmo nível de importância, Deus vai sair fora, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, e com nada. Deus sequer permitiu, durante toda a história humana, que Ele próprio fosse representado por nada, por nenhuma estátua, por nenhum símbolo, por nada. Por quê? Porque Ele não divide a sua glória. Então, se nós não aprendemos a santificar o seu nome, a buscar em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça,
água,
nós estaremos profanando aquilo que Deus preparou para nós. Agora foi. Então, nós precisamos destacar as coisas de Deus, colocá-las em destaque, colocá-las acima de tudo, colocá-las em primeiro lugar, e é necessário que nós façamos uma avaliação e perguntemos a Deus, Deus, qual é então a tua vontade, qual é então a tua expectativa em relação à minha vida? Se eu sou criado para o Senhor, e nós somos criados para a sua glória, você crê nisso? Você foi criado para a glória de Deus. Fala isso para alguém do seu lado. Fala, você foi criado para glorificar a Deus. Então, se você foi criado para glorificar a Deus, como você vai fazer isso? Como? Buscando se formar? Buscando mais clientes? Ficando rico? Vivendo bem com a tua família? Comprando uma casa? Comprando e aumentando os seus bens? Você acha que isso vai glorificar a Deus? pode até glorificar em certo momento, se você alcançar essas coisas e der graças a Deus e reconhecer a mão de Deus na sua vida. Mas não é isso que Deus quer. Não é o primeiro lugar, não é o primordial, não é a vontade principal de Deus para a sua vida, não é a expectativa dele para você. Porque em primeiro lugar está a busca pelo reino e pela justiça de Deus. Então, se nós temos essas expectativas naturais e corremos atrás delas, e busca cliente, e busca uma profissão, e busca um trabalho, e busca paz na família, e busca isso, e busca aquilo, e isso se torna para nós um ciclo de busca eterno, diário, mensal, semanal, constante. Vai ser um ciclo interminável de busca, de expectativas, de sedes e de fomes, se nós buscarmos na natureza dessas áreas o suprimento, a resposta, nós podemos alcançá-las. Se você busca saúde, você vai alcançar. Se você busca uma cura, você vai alcançar. Se você busca um emprego, você vai achar. Se você quer sucesso profissional, se você trabalhar muito, você vai encontrar. Qualquer expectativa que você tenha, se você trabalhar muito, empenhar a sua vida nisso, você pode alcançar. Mas a grande questão é, se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Não tem jeito. O mundo vive nesse ciclo. Alcança algo, quer mais. Alcança algo, quer mais. Compra um carro novo, passa um ano, quer outro carro. Compra uma casa, quer outra casa. E assim é a vida do ser humano. Porque Jesus explicou isso para aquela mulher. Se você buscar água aqui, se você beber dessa água natural, daquilo que é a tua expectativa natural, do caminho raso, do pensamento raso, você vai voltar a ter sede. Porque nada dessas coisas, nenhuma dessas coisas, vai saciar a tua sede. A não ser por um pequeno período de tempo. Então, para todas as nossas expectativas, fomes e sedes, tem um prazo de validade. Você comeu hoje? Se você não está com fome, daqui a pouco você vai ficar. Você bebeu água hoje? Coca-Cola? Fanta, Guaraná, Dolly, refrigerante, refrigereco, bebeu? Matou a sede naquela hora? Talvez você esteja com sede agora. Pedi para você não fazer isso, ficar levantando toda hora para beber água no culto, né? Para prestar atenção na palavra. Mas, se você fizer isso, vai lá, bebe água, volta, daqui a pouco você vai ter sede de novo. Porque é assim. Esse exemplo pequeno fala de coisas maiores da nossa vida, que a gente busca, 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 e a gente vai ter sempre sede, sede, sede. Busca, 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 alcança, daqui a pouco está com fome, fome, fome de novo. Não tem jeito. Então, a pergunta que muitas vezes nós devemos fazer, num domingo à tarde, quando você está se preparando para vir aqui para o culto, numa quinta-feira, no sábado, né, quando você está se preparando para ir para a célula, é a seguinte pergunta: o que que eu vou buscar lá? O que que eu vou buscar no culto? O que que eu vou buscar na célula? O que que eu vou buscar numa vigília? O que que eu vou buscar numa reunião de oração? Qual é a minha expectativa? Qual é a minha sede? Qual é a minha fome para ir até esse local, até essa reunião? Qual foi a tua expectativa hoje? Talvez lá para 5 da tarde. Qual era a tua expectativa? Será que a tua expectativa, hoje à tarde, antes de vir para cá, estava alinhada com a expectativa de Deus? Fico pensando sempre, eu gosto de ensinar muito isso, né? Porque nós estamos aqui hoje num culto. É um culto isso aqui ou não é? É uma reunião, mas também é um culto. É uma reunião porque reúne pessoas para cultuar. Então, se você saiu de casa e falou, não, eu tenho que ir para a igreja hoje, porque eu quero buscar paz para a minha alma, você pode buscar isso. Só que se você ficar buscando isso sempre, você vem no domingo, alcança a paz para a sua alma, segunda-feira está com sede de novo. Aí você vai gerar uma expectativa de ir na reunião da célula para buscar paz, na reunião da célula, e aí na quinta-feira você vai na célula, na sexta você está com sede de novo, sábado está com sede de novo, aí você vai esperar o domingo e assim vai ficar a tua vida. Se nós estamos num culto, A nossa expectativa primordial, antes de sairmos de casa, primeiro é encher nosso coração e falar assim: eu vou para a igreja, eu vou para um culto, porque eu quero adorar a Deus. Pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito bom e os irmãos são tão legais lá, nós vamos até ouvir uma palavra que vai edificar a nossa vida. Mas o fundamento, a coisa primordial, é nós estarmos aqui em torno de um nome, o nome de Jesus, para nesse nome adorá-lo, adorar a Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e dar a eles toda a glória, exaltá-lo, santificá-los na nossa vida. Este deve ser o motivo principal de nós estarmos aqui hoje. Talvez você esteja com uma expectativa de falar: não, está tendo tanta cura na igreja, eu estou com uma enfermidade, eu quero ser curado. Amém! Só que se for a maior expectativa da tua vida, você é curado hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, você vai ter que ser curado de novo, porque você vai voltar a ter sede, vai voltar a ter fome. Nós temos que entender que a cultura do reino é provisão, é abundância, é multiplicação, é cura, é saúde, é alegria, é paz. Tudo isso faz parte da cultura do reino de Deus e você vai alcançar isso, mas não deve ser o primordial, não deve estar em primeiro lugar. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, santificando-o na nossa vida, entendendo quais são os seus propósitos e vontades para mim. Quando eu entendo isso, então eu posso me consagrar a este propósito. E quando eu entendo o propósito de Deus, sabe o que acontece? Todas as coisas começam a concorrer para o meu bem. A Bíblia fala isso em Romanos 8. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu entendo o propósito de Deus, as coisas começam a concorrer para o meu bem. Isso está alinhado com o que Jesus disse lá em Mateus 6: busque em primeiro lugar o reino e a justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele poderia dizer: todas as outras coisas concorrerão para o seu bem, não vai te faltar nada, você vai estar garantido, Deus está com a mão sobre a tua vida, mas fique no centro, não desvie para a direita nem para a esquerda, não coloque nada no lugar de Deus. O trono de Deus na tua vida tem que ser exclusivo a Ele. Não tem como dividir a glória de Deus com mais nada, com ninguém. Então, nossa expectativa tem que ser avaliada constantemente, porque nós temos a tentação de muitas vezes olharmos para diversas áreas de necessidade, áreas boas, que não são coisas ruins, o emprego, cura, saúde, paz, restauração, libertação, seja o que for, não são coisas ruins, são coisas boas, mas o problema é colocar essas coisas acima, colocar essas coisas no lugar de Deus. E eu começo então a idolatrar as minhas necessidades. E a idolatria fala de colocar algo no lugar de Deus. Então nós precisamos entender esse aspecto de qual é a expectativa de Deus para a nossa vida. Sabe, ontem eu estava olhando no encontro, diversas pessoas, nós estávamos ceando juntos, eu fiquei olhando para a galera que estava lá no encontro, eu fiquei pensando: meu Deus, quanta gente, quanto propósito de Deus ali escondido no coração de cada um. Eu fiquei pensando nisso, fiz uma oração muito simples. Falei: Deus, revela o teu propósito para eles. Encontrei isso, eu orei aqui hoje para você. E eu declaro sobre a tua vida de novo: Deus, revela o teu propósito para eles. Você que está aqui hoje nos visitando, eu faço essa oração por você também. Deus, revela o teu propósito para a vida desses que estão aqui nos visitando hoje. Para você que tem frequentado aqui a igreja, tem estado conosco, eu faço a mesma oração. Deus, revela o teu propósito para a vida deles. Mas fique atento. Fique atento ao que Deus falar ao teu coração. Se você não conseguir ouvir a voz de Deus te revelando este propósito, busque isso. E acho que foi muito propício o que foi cantado aqui de maneira espontânea pelo pastor Jefferson Betão. Quando ele cantou: eu te buscarei, não me cansarei. Eu te buscarei e não me cansarei. Busque isso. Busque a presença de Deus. Busque entender o coração de Deus. Deus quer um relacionamento conosco. O relacionamento fala de termos comunicação, comunhão. E aquilo que está no coração de Deus será revelado a você. Mas busque. Busque em primeiro lugar o reino. E quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino, ele estava dizendo que nada aqui na terra, nenhum reino, nenhum governo, nenhum sistema de governo, nenhuma empresa, nenhum sistema econômico, nada é mais importante do que o reino de Deus. E Jesus também ensinou no mesmo capítulo, dizendo, venha o teu reino. Nós precisamos ter sede, fome e expectativa pelo reino de Deus. De maneira que vamos clamar para que o reino se manifeste. Vamos buscar esse reino acima de tudo em primeiro lugar. E quando nós estivermos nessa posição, buscando o reino, clamando para que o reino venha, esse reino será revelado a você. Mas não apenas o reino, a justiça de Deus também. Porque quando falamos de reino, falamos de um rei, do rei dos reis, que é o rei desse reino. Quem é? Jesus Cristo. E da justiça desse reino, que também é algo maravilhoso, que se expressa e se manifesta na nossa vida, por quê? Porque nem eu, nem você somos dignos de nada. Mas Deus nos amou, Deus nos favoreceu com a sua graça. E essa intervenção de Deus na nossa vida, que nós chamamos de conversão, porque nós estávamos indo para uma direção para cair num buraco eterno, chamado inferno. Então, quando nós nos convertemos, foi por causa do favor e da graça de Deus. E essa intervenção de Deus, por meio da nossa conversão, mudança de direção, conversão é isso, né? Mudamos de direção. Nós temos, então, um novo destino. E esse destino não pode continuar sendo nossas expectativas e vontades, porque se a gente colocar o egoísmo em primeiro lugar, a gente vai se distanciar de Deus de novo. E aí a gente se converte e depois a gente se desconverte de novo. E assim vai ficar a vida toda. Se aproxima de Deus, se afasta de Deus. Se aproxima de Deus, se afasta de Deus. Por quê? Porque o egoísmo vai estar sempre presente. Mas se nós entendermos a busca pelo reino e pela justiça, entendendo que a justiça operou na nossa vida pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor que Deus manifestou na cruz do Calvário, entregando o seu Filho por nós, eu então vou entender essa justiça, sabendo em primeiro lugar que eu não sou merecedor de nada disso. Não sou merecedor de nada. Então todas as buscas, todas as sedes e fomes, todas as expectativas naturais que eu tenho, elas vão perder o valor. Elas não vão ter tanta importância assim, porque eu vou olhar para a minha vida e falar, olha, na boa, eu nem merecia nada. Nem merecia nada, mas Deus me deu tudo. E esse tudo, eu não estou falando de coisas, estou falando de vida eterna. Nós estamos no lucro se aceitamos Jesus. Nós temos a eternidade, um presente de vida eterna, por meio da graça. Então nós já fomos favorecidos demais por Deus. Agora se eu começo a colocar outras necessidades, expectativas, acima da busca por aquele que me deu tudo, significa que eu estou invalidando, diminuindo a graça de Deus, a salvação que eu recebi por meio da minha conversão. Então eu tenho que avaliar minha vida. Minha vontade, ou minhas vontades, minhas expectativas, e verificar, comparar com a vontade de Deus. E se eu não sei qual é a vontade de Deus, então para tudo e busca a vontade de Deus. Busque comunhão com o Espírito Santo. E comece a entregar a sua vida em consagração, santificando o nome do Senhor na tua vida, de maneira que você coloque-o como a coisa principal, como a coisa mais importante na tua vida. E nessa busca pelo relacionamento, sem se cansar, sem parar no meio do caminho, perseverando nessa busca, você vai ouvir a voz dele. Você vai sentir o coração dele. Jesus tinha tamanha comunhão com Deus que ele, constantemente, ele falava assim, eu falo o que eu ouço meu pai falar. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E ele chegou a afirmar algo tremendo, dizendo, eu e o pai somos um. Quando ele falava isso, ele estava dizendo o seguinte, meu pensamento não é meu pensamento, é o pensamento do meu pai. O meu coração não é meu coração, é o coração do meu pai. O que eu desejo não é o meu desejo, é o desejo do meu pai. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Mas quando ele disse isso, em primeiro lugar, ele disse o seguinte, eu estou aqui para servir a Deus em primeiro lugar e para servir vocês. Este era o exemplo de Jesus, servir, obedecer. A palavra de Deus diz que ele foi aperfeiçoado pela obediência. Mesmo debaixo de sofrimento, ele obedeceu, ele serviu. Ele colocou em primeiro lugar a vontade de Deus. No momento mais crucial da sua vida, na véspera da sua crucificação, ele foi no Monte das Oliveiras orar com alguns discípulos. E ali ele teve que dobrar a sua alma. Ele orou a ponto de suar sangue. Mas ele dizia naquela oração, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, Senhor, se possível, afasta de mim esse negócio que eu vou ter que enfrentar amanhã, esse martírio, essa morte, esse castigo, se possível, Senhor. Se possível, afasta. Mas no mesmo momento, ele dobra a sua alma dizendo, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Você percebe qual era a expectativa de Jesus? Sempre era a cruz. Ainda que a sua alma entendesse que era difícil o que ele tinha que enfrentar, ele dobra a sua alma, ele se submete a Deus, e ele coloca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E quando nós começamos a entender esse processo de nos consagrar a Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar a face de Deus, de perseverar em comunhão com Deus, de ter as expectativas segundo o coração de Deus, a vontade segundo a vontade de Deus. Quando nós começamos a alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, todas aquelas sedes que você pensou aí na tua vida, que eu citei algumas aqui, serão saciadas. Pastor, isso significa então que eu não tenho mais que trabalhar, não tenho que fazer mais nada? Não, você vai continuar. Você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar fazendo planos, vai continuar tendo sonhos, vai continuar com a tua vida, mas não vai tirar mais o teu sono, porque não vai ser mais a coisa mais importante, porque não vai estar mais em primeiro lugar. Porque quando você entende o propósito de Deus, você já colocou o reino e a justiça dele em primeiro lugar na tua vida. E as outras coisas vão acontecendo, vão sendo acrescentadas. Mas por que isso acontece? Porque se você descobrir a fonte de águas vivas, porque ele prometeu isso para aquela mulher. Ele disse assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água. E eu te daria águas vivas. Se você entender isso e começar a buscar água viva de Jesus, nunca mais tem sede na tua vida. Nunca mais tem fome na tua vida. Nunca mais tem preocupação na tua vida. Nunca mais tem ansiedade na tua vida. Nunca mais tem depressão na tua vida. Nunca mais você vai perder o sono por nada. Nunca mais você vai viver desesperado. Não entra mais desespero. Não entra mais nenhum tipo de insegurança. Porque você sabe onde você está. E você sabe em quem você crê. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Mas algo interessante é que nós precisamos encontrar essa fonte em Deus. Encontrar o próprio Jesus, a pessoa de Jesus, para nós bebermos dessa água viva que Ele dá. Eu sei que vocês já tomaram dessa água viva, mas tem que ser mais. Tem que tomar essa água, de maneira que essa água brote em você uma fonte. O problema é que muitas pessoas bebem da água que Deus dá, e ela deixa de ter sede. Só que com o tempo ela vai permitindo que as preocupações voltem, que a ansiedade volte, que o egoísmo comece a imperar de novo na sua vida. E a água na Bíblia sempre ela faz uma conotação com o Espírito. Em Tessalonicenses diz assim, não extingais o Espírito. Então significa que eu posso extinguir o Espírito da minha vida. Eu posso sim fazer isso. Então eu posso extinguir a fonte de águas que está jorrando em mim, se eu não valorizá-la, se eu não entendê-la. Então eu preciso colocar o meu foco nas coisas de Deus, de maneira que essa água jamais pare de jorrar. Dessa maneira eu nunca mais vou ter sede. Mas além disso, porque o propósito de Deus não é apenas que você não tenha sede. O propósito de Deus final, que ele começa falando sobre nunca mais ter sede, mas no fim das contas, Jesus fala assim, vai brotar em você uma fonte para jorrar. E eu pergunto para você, para que serve uma fonte? Para que serve uma fonte? Para quê? Para quê? Para dar o quê? A fonte vai jorrar em você para você beber. Você vai conseguir beber toda a água dessa fonte? Para que então tem uma fonte em você? Para quê? Para matar a sede de outros. Olha como Deus é. Deus quer te abençoar, quer. Mas quando você entende o propósito, você esquece da bênção que Deus te deu e começa a entender que você se transforma num abençoador. Assim você vai se parecer com Cristo. Assim você vai se igualar ao ministério de Cristo, que veio para ser servido. Me corrijam, gente. Veio para servir e não para ser servido. Se tem fontes de água jorrando em você, o que você tem que fazer então com essa água? O que você tem que fazer com essa água? O quê? Servir. Então a tua vida tem propósito. Servir. Servir. Servir a água. Servir a água. A tua expectativa então deixa de ser tomar a água e se empanturrar de água e matar a sua própria sede. Para você servir a água para as pessoas. Porque desta maneira, a fonte de água viva jorrando através de você, você nem se preocupa com a tua sede, porque você está matando a sede de pessoas, de outras pessoas, e de outras pessoas, e de tantas quantas pessoas Deus trouxer até você, poderão beber água da tua vida, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você é uma fonte! Você carrega a eternidade dentro de você. Palavra de vida está dentro de você. E está cheio de gente sedenta aí fora, procurando água no poço de Jacó. E aí você tem que entender o seguinte. Quando você se deparar com as pessoas aí fora, da tua família, seus amigos, seja quem for, as pessoas vão estar correndo atrás de água. Vão estar sedentas, cheias de expectativas, sonhos, planejamentos, metas, objetivos, correndo, correndo, correndo. E você vai falar para ela assim, se você buscar essa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Sabe por quê? Porque dentro de mim tem uma fonte que jorra. Bebe dessa água. E a pessoa fala assim, peraí, como é que eu bebo dessa água? Se eu beber dessa água, o que vai acontecer? Vai matar minha sede? Mais que isso, você vai se transformar numa fonte também, e você vai dar de beber para outros, e para outros, e para outros. Esse é o poder da multiplicação, que faz parte da cultura do reino de Deus, porque nós temos que colocar em primeiro lugar a busca por esse reino. E a cultura do reino é multiplicação. Quer que você multiplique a água. Quer que você se multiplique, quer que você sirva, que você ame, que você se importe com as pessoas. Ame as pessoas e não se preocupe com a tua vida. Porque a água que você já bebeu já resolveu tudo. Não tem mais sede. Mas você só não vai ter mais sede se você manter essa fonte jorrando para a vida eterna. Isso foi o que Jesus propôs para aquela mulher. E ela se transformou numa fonte rapidinho, quando ela saiu correndo e foi lá na vila onde ela morava, que era distante um pouco daquele poço, e começou a falar para todo mundo: vem, vem comigo. Aonde, mulher? Vamos comigo. Quero te mostrar um homem. Quero que vocês conheçam uma pessoa. Eu conheci essa pessoa. Começou a revelar minha vida. Começou a falar um monte de coisa da minha vida. Vamos lá para vocês verem se ele não é o Cristo. O que ela estava fazendo? Dando água, dando água. No momento ela estava buscando água natural. No momento ela estava na correria da vida. No outro momento estava nem aí. Sabe por quê? Ela deixou o cântaro jogado lá. Ela deixou o baldinho dela jogado. Nem se importou mais com aquilo. Sabe por quê? Porque a sede natural foi embora. Porque ela encontrou água viva. Ela encontrou o Deus vivo. Ela encontrou o Cristo. Ela encontrou o propósito. Ela estava falando com o Criador de todas as coisas ali. Mudou a vida dela. E deve mudar a nossa vida também. Quando nós temos a expectativa correta, quando nós alinhamos a nossa vontade, nossos planos com os planos de Deus, nossa vontade com a vontade de Deus, nossa vida, ela perde um pouco o sentido. Perde o sentido por quê? Porque o sentido natural das coisas é buscar, é sobreviver muitas vezes. E quanto a isso, não se preocupe. Deus cuida da tua vida. Deus cuida da tua família. Deus cuida de você. A mão do Senhor está sobre você, te guardando. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o busca e os livra. Tem anjos te guardando, tem a mão do Senhor te prosperando, tem a mão de Deus abrindo caminhos para você, tem uma mão de Deus ali preparando todo o propósito para você cumpri-lo, tem a unção de Deus te capacitando a você fazer o que você não pode naturalmente, tem tudo isso para você. Todas as coisas serão acrescentadas. Mas busque o reino. Busque o rei deste reino. Busque essa justiça. Não a sua justiça. Abandona a sua justiça, deixa ela de lado. Porque, infelizmente, nosso padrão de justiça não serve. Porque, segundo o nosso padrão de justiça, nós somos mais importantes. Por isso que a gente não perdoa. Por isso que a gente critica. Por isso que a gente julga. Porque o nosso padrão de justiça é assim. Mas não viva por esse padrão de justiça. Viva pelo padrão de justiça de Deus. Busque em primeiro lugar o padrão de justiça de Deus. Porque se você entender como é o coração de Deus, você não vai se importar só com você. Porque Deus não ama só você. O Pai não é o Pai meu. O Pai é o Pai nosso. Então Deus me ama. Mas Deus também ama a pessoa que está perto de você. Na sua frente, do seu lado, direito, esquerdo, atrás de você. Fala para ela, fala assim: Deus te ama também. Sabe por que também? Porque Deus também me ama. Fala. Então fala assim para ela assim: então eu não sou mais importante que você. E nem você é mais importante do que eu. Mas Deus pediu que eu te considerasse mais importante do que eu. Então, eu te considero mais importante. Significa que você é mais importante? E você acha que eu também sou mais importante? Todos nós somos importantes para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus é assim. A vontade de Deus é essa. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer te usar, vaso, amém? Tem que dar umas pentecostadas de vez em quando, né? Pentecostada, tá certo? O verbo é pentecostalizada, não sei, é por aí, tá? Mas tem que ter um pouco disso. Deus quer usar a nossa vida para abençoar. Deus quer usar você para dar água de beber para muita gente que está sedenta lá fora. E existe uma promessa na palavra de Deus que diz assim: e derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. e rios sobre a terra seca. Nós somos os primeiros a ter essa sede de Deus. Nós somos os primeiros a ser essa terra seca que precisa de um rio passar e nos inundar. Mas depois disso, nós nos transformamos numa fonte que vai jorrar e jorrar e jorrar e matar a sede de tantas pessoas sedentas. Se tem gente com sede buscando a Deus aí fora, você tem a resposta. E você pode falar como Jesus falou. Você está buscando, não vai saciar a tua sede, nem a tua fome, nem a tua vontade, nem a tua expectativa, nada. Porque você vai voltar a ter tudo isso. Mas se você beber da água que eu der, se você conhecer o Deus que eu conheço, se você conhecer o Cristo que eu me entreguei, se você conhecer a igreja que eu frequento, se você for na célula que eu vou, se você conhecer os irmãos que fazem parte da minha família espiritual, você nunca mais vai ter sede. Vem beber dessa água. E essa pessoa vai se transformar numa pessoa igual a você. Com o propósito de Deus, cumprindo a vontade de Deus, dando água para muitos outros. Amém? Vamos ficar em pé para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria fazer uma oração com a igreja. A oração que eu quero fazer com vocês é uma oração de consagração, de entrega, mas também do outro lado de abandono. Abandono pelas coisas que nós temos buscado e colocado tanta importância nelas. Não que eu vou deixar ou que você vai deixar de fazer coisas ou de buscar coisas, você vai ter que continuar fazendo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, tem que continuar fazendo tudo isso. Mas você vai abandonar a importância elevada e exagerada que você dava a essas coisas. Você vai entender que existe uma estante bem grandona, e eu visualizei isso no meu espírito, uma estante bem grande. E nessa estante tem vários nichos, para você colocar várias coisas. E em casa a gente faz isso, a gente organiza as coisas na estante, né? Mas sempre tem um lugar na estante, ou no rack, ou sei lá, né, no armário, que você tem aquele vaso mais bonito, mais caro. Você fala assim, vou colocar esse vaso ali, ó. Porque ali é o lugar que mais se vê. Ali é o lugar principal, vou colocar ele ali. Na minha casa, eu tenho um nicho na parede lá da sala, e tem aquelas luzinhas que ficam ao redor assim, né? Como é que chama aquele negócio que a gente coloca de gesso? Sanca, sanca. E tem uma luzinha que fica bem em cima lá. Eu comprei um vaso bonito de vidro, assim, redondo. Eu coloco aquele vaso que é colorido, assim, bem embaixo da luzinha. Quando liga a luzinha, fica mó legal. Fica bacana. Às vezes alguém vai limpar lá, tira do lugar, eu falo, não, tem que colocar aqui. Eu coloco bem embaixo da luzinha. Aí eu fico ligando a luz pra ver. Nem olho pra TV, fico olhando pro vaso. Coloque Deus nesse lugar. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a visão, colocar uma outra coisa na frente, tira. Não é aqui não, é aqui embaixo. Esse negócio aqui é feio, vai ficar aqui no canto aqui, ó. Não é tão legal. Outra coisa legal que tem em casa lá é um quadro com muitas fotos. Sabe aqueles quadros, tem um monte de fotinho e tal? E tem um quadro lá que tem dois lugares principais. Eu peguei as fotos mais bonitas da minha família e coloquei bem no meio. Imagina esse quadro, você colocando Deus no meio dele. Se outra foto atrapalhando, tem que tirar. Não, essa foto aqui é bonita, mas não é tão importante. Coloca ela nesse canto aqui. Essa aqui tem que ficar no meio. Tem que ter destaque. Tem que ser maior. Tem que ser a principal. Coloca Deus nesse lugar. E as outras? Deixa na periferia. Deixa ao redor. Mas não põe no trono. Não põe no trono. Existe um trono no teu coração. E esse trono foi feito para Jesus sentar e reinar na sua vida. Porque Ele é o Rei dos Reis. Não é a tua profissão que é o Rei dos Reis. Não é a tua família que é o Rei dos Reis. Não é a tua empresa que é o Rei dos Reis. Não é o sucesso financeiro que é o Rei dos Reis. Não é um carro que é o Rei dos Reis. Não. Não é teu casamento, Rei dos Reis. O Rei dos Reis é Jesus. Santifica Jesus. Santifica o nome de Deus. Coloca Ele como principal. E as outras coisas serão acrescentadas. As outras fotos serão apenas um acréscimo. Os outros enfeites da parede serão apenas para compor a decoração. Mas o principal está lá. É Jesus. É a vontade de Deus. Porque Jesus não é apenas uma pessoa. Jesus é a expressão da vontade de Deus. Ele era a personificação de Deus. A Bíblia chama de Jesus, chama Jesus de a imagem do Deus invisível. Como eu falei para vocês, Deus nunca aceitou dividir a sua glória com nada. Por isso que Ele nunca aceitou nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhum bezerro, nada. Mas Ele aceitou a imagem de Jesus. E o propósito original de Deus para a humanidade está em Gênesis, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos um destino: sermos iguais a Jesus, para sermos imagem e semelhança de Deus. Por isso que você pode carregar água viva e ser uma fonte que jorra, que jorra, que jorra para a vida eterna. Este é o chamado de Deus para você. Por isso eu quero que você nessa noite consagre a sua vida, dizendo: Senhor, eu quero consagrar a minha vida à tua vontade. Eu quero cumprir o meu ministério de reconciliação, alcançando pessoas, para que elas possam beber da água que eu bebi, para que elas possam te conhecer como eu conheci o Senhor, para que elas sejam salvas como eu fui salvo, para que elas sejam curadas como eu fui curado, para que elas saciem a sua sede como o Senhor saciou a minha sede. Me usa, usa a minha vida, ainda que eu seja indigno, não merecedor, limitado, fraco, pecador, mas eu disponho a minha vida para que o Senhor me use para a tua honra e para a tua glória. Se você quer consagrar a sua vida, começa a orar no teu lugar agora, apresentando a tua vida, dizendo: Senhor, pode me usar, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías um dia falou, lá no capítulo 6 do seu livro: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, porque eu quero que essa água jorre, 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 não para mim, mas para todos aqueles que têm sede. Porque a tua palavra é de Deus. A palavra de Deus diz, quando Jesus afirmou isso: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Você é uma extensão do corpo de Cristo. Você tem que dar água. Você tem que jorrar água. E não é para você, é para todos aqueles que têm sede. Todos aqueles que têm sede de justiça. Porque eles serão fartos, como você foi farto, como você foi saciado, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você, e te faz co-participante da natureza divina, como está lá em 2 Pedro capítulo 1, começa a consagrar a tua vida, começa a se apresentar diante de Deus. E se você tem colocado outras prioridades na tua vida, começa a abandoná-las agora. Coloca em outro lugar. Começa a colocar em outro lugar. Tira da frente. Tira da frente. Tira da frente. E deixa Deus. Deixa Deus. Deixa Deus no meio. Acima de tudo e de todos. Acima e mais importante do que qualquer coisa. Está o Senhor. Está o Senhor.